DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Glória Sousa e de Helena Ferro de Gouveia com as principais notícias desta terça-feira, 25 de junho.
Boa noite. O Estado do antigo presidente da África do Sul mantém-se crítico. Um vasto grupo de familiares de Nelson Mandela chegou hoje de manhã à aldeia natal do líder da luta contra o Apartheid, GNU, situada na província do Cabo Oriental. Segundo a agência sul-africana de notícias SAPA, inúmeros membros do clã Mandela, entre os quais os mais importantes chefes da realeza local, os Abetembu, estão reunidos na residência de Mandela para discutirem questões delicadas nas palavras de um dos chefes da família. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, propôs um referendo que abra caminho a uma reforma política do país. A proposta é um dos 5 pactos apresentados em resposta às recentes manifestações de rua, em que foram reclamadas mudanças de políticas. A proposta de referendo, apresentada na reunião que segunda-feira manteve com os governadores dos estados e prefeitos, deverá autorizar a convocação de uma Assembleia Constituinte que faça a reforma política e que amplie a participação popular e os horizontes da cidadania. O referendo poderá vir a realizar-se a 7 de setembro ou a 15 de novembro, segundo o jornal brasileiro Estado de São Paulo. O presidente russo, Vladimir Putin, diz que o ex-consultor da NSA, Edward Snowden, que os Estados Unidos querem julgar por espionagem, está no aeroporto internacional da capital, Moscovo, e que não cometeu nenhum crime na Rússia. Washington insiste que Moscovo tem mais do que base legal para extraditar Snowden, e isto sem mais demoras. Acusado de espionagem pelos Estados Unidos, depois de ter divulgado documentos que expõem um vastíssimo programa de vigilância eletrónica da NSA, Snowden arrisca 30 anos de prisão no seu país. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decidiu contornar o ceticismo reinante no Congresso e, cumprindo o que disse ser uma obrigação moral, anunciou hoje as primeiras normas governamentais para reduzir as emissões de carbono. A meta é reduzir até 2030 a poluição causada pelas emissões de carbono acumuladas em pelo menos 3 mil milhões de toneladas métricas, o que representa mais de metade da contaminação anual do setor energético dos Estados Unidos. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Murad Murargi, anunciou que irá em breve à Guiné-Bissau para, com outras organizações internacionais envolvidas na transição política no país, contribuir para a realização de eleições ainda este ano. O responsável da Cplp explicou que as exigências internacionais para um pacto de regime e um roteiro para a transição foram cumpridas, pelo que as 5 organizações envolvidas no processo guineense vão ao país para ver o que fazer a seguir e como apoiar a Guiné-Bissau. O presidente moçambicano, Armando Guebuza, assegurou que o governo permanece firme na sua determinação de, pela via do diálogo, encontrar a resposta à crise política ou militar, que nos últimos dias causou a morte de 10 pessoas em Moçambique. Falando aos jornalistas na Praça dos Heróis, à margem da cerimónia dos 38 anos da independência de Moçambique, Armando Guebuza disse que nunca recusou falar com o presidente da RENAMO, Afonso de Lhacama, para ultrapassar o clima de insegurança que se vive no país. O FMI concluiu a 6ª avaliação do acordo com Moçambique e aprovou um novo instrumento de apoio à política económica, PSI, de 3 anos para o país. O desempenho económico e as perspectivas de Moçambique permanecem sólidos. Auxiliada pelas políticas macroeconómicas corretas, a economia demonstrou resistência à crise financeira mundial. O país está bem preparado para manter o crescimento económico vigoroso no médio prazo, como consequência do alargamento da produção num setor de recursos naturais, pode ler-se no documento do FMI. Os 27 Estados-membros da União Europeia acordaram hoje abrir um novo capítulo das negociações de adesão da Turquia. Mas, dada a recente repressão de manifestações no país, o lançamento formal das negociações só vai ocorrer no outono. A decisão, anunciada por um porta-voz da presidência irlandesa, põe assim termo às divergências entre os países europeus sobre a mensagem a enviar à Turquia após a violenta repressão das manifestações pacíficas no país. O número de mortes provocados pelas monções que afetam o estado de Uttarakhand, no norte da Índia, aumentou para 882, com mais de 2 mil pessoas ainda desaparecidas, afirmaram hoje fontes oficiais. Embora a contagem oficial, citada pelo jornal local The Times of India, refira estes mais de 800 mortos, alguns especialistas apontam para um número muito superior, entre os 5 mil a 10 mil mortos. A polícia alemã realizou hoje buscas em instalações relacionadas com um grupo suspeito de estar a preparar um atentado terrorista islâmico com explosivos e aviões telecomandados, anunciou a unidade antiterrorista do Ministério Público Federal. Ouviu o noticiário e continua a acompanhar agora a nossa emissão na voz de Glória Sousa.
DW Jornal da Noite.
Moçambique comemora hoje 38 anos de independência em clima de crispação entre governo e Renamo. Países da África Ocidental e Central vão coordenar meios financeiros e militares para combater a pirataria. Presidente norte-americano Barack Obama inicia na quarta-feira viagem à África. São estes os destaques do Jornal da Noite. Moçambique comemora hoje 38 anos de independência. Em clima tenso entre o governo e a Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição. Após os ataques dos últimos dias, atribuídos à Renamo e que causaram 3 mortos, a 7ª ronda negocial de ontem não teve resultados. À margem da cerimónia dos 38 anos de independência, o presidente moçambicano Armando Guebuza disse aos jornalistas em Maputo que está determinado em dialogar com o líder da Renamo. Sultano Mussa, coordenador do programa em Moçambique da Fundação Alemã Konrad Adenauer, próxima do partido CDU, diz que os moçambicanos comemoraram a data com alegria, mas lamenta a atual insegurança.
Há negociações entre o governo e a Renamo sobre a segurança no geral. Só que da parte do governo não tem sentido de que o governo quer também negociar com a Renamo. Aliás, as negociações vão acontecendo, mas os resultados não são vistos, não tem resultados palpáveis. E por essa razão que estamos a sofrer nessa onda, essa questão do Mushum.
Mas há um cheiro a passado no momento em que se comemora 38 anos de independência. Como evitar a escalação do conflito entre a Renamo e o governo?
Eu venho dando a minha opinião também nesses encontros, também com líderes, dizendo que tem que haver negociação das duas partes, o governo e a Renamo. Os encontros existem, mas negociação não existe. Eu acho que o governo também está a ser um pouco arrogante, porque deve ceder pelo menos alguma parte. A Renamo foi um movimento da democracia em Moçambique, e eu acho que a Renamo tem uma parte. Após eleições, ela é, na verdade, um partido que ocupa a segunda parte dos assentos na Assembleia da República. O Presidente da República falou ontem na televisão e só se ouviu que, olha, temos que combater a pobreza e temos que ir votar nas eleições de novembro. Isso não é o que o cidadão quer ouvir. O cidadão quer ouvir também alguns resultados. A segurança nacional, o que vai acontecer com as pessoas que vão à rua, as pessoas que vão reivindicar os seus direitos. Mas isso não há nenhuma reação. E o grande desafio para os próximos 5, 10, 20 anos são os megaprojetos, onde é que a população está a se dividir. Temos cada vez um pequeno número de elites no poder, quer dizer, tem acesso quase a tudo, e a população, praticamente cidadão comum, que tem menos acesso. E a pobreza vai aumentando.
A 7ª ronda negocial terminou precisamente na segunda-feira e inconclusiva. Sim. Tem-se a sensação de que ninguém quer solucionar o problema. Será isso verdade?
É o que as pessoas estão a falar, estão a comentar, porque até de olho nu, as pessoas veem de que, olha, as duas partes estão a seguir à frente, mas não há resultados palpáveis. Outro negocia dizer que, olha, a Renamo tem acesso, sei lá, a número de observadores na CNE, três elementos, essa questão da paridade, até porque o Partido do Poder tem acesso praticamente a tudo, a comunicação, a imprensa, que favorece o Partido do Poder. O Partido do Poder devia, pelo menos, ceder alguma parte.
Será possível um consenso em torno das exigências que a Renamo apresenta, nomeadamente legislação eleitoral no Parlamento? Acredita num consenso?
Vem-se falando muito sobre isso e acredito que, sem esse consenso, o país poderá sofrer muitas coisas. A Renamo não irá participar das eleições e poderá haver consequências.
Chegou o momento de uma mediação internacional ou ainda é cedo?
Cedo nunca é. Quanto mais cedo, melhor ainda, não é? Eu acho que a comunidade internacional também está interessada não só aqui as embaixadas, temos também megaprojetos cá em Moçambique. Moçambique está num boom, um crescimento muito alto de investimento e nós não queremos parar com isso. Não custa negociar com a RENAMO e chegar a um consenso. É de bem para todos, tanto para a comunidade internacional, tanto para os investidores e para a população em geral.
A opinião de Sultan Moussa, coordenador do programa em Moçambique, da Fundação Alemã Konrad Adenauer, em entrevista a António Rocha. E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Nós queremos saber, na sua opinião, porquê é que as negociações entre o governo moçambicano e a RENAMO não avançam de facto. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
12 chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, e da África Central, CEAC, decidiram coordenar meios financeiros e militares para combater a pirataria marítima que assume proporções preocupantes no Golfo da Guiné. A decisão foi tomada na Cimeira sobre a Vigilância e Segurança Marítimas no Golfo da Guiné, que terminou na tarde desta terça-feira nos Camarões. António Rocha tem mais informações.
Ao apresentar as resoluções desta cimeira de 2 dias, o ministro camaronês dos Negócios Estrangeiros, Pierre Moukoko Mbojo, anunciou a perspectiva da institucionalização de uma conferência sobre o desenvolvimento e a segurança marítimas e a criação de um mecanismo para o financiamento baseado em contribuições dos Estados. A cimeira de Yaoundé também solicitou a cada uma das comunidades económicas regionais, a CDAO e a CEAC, bem como à Comissão do Golfo da Guiné, a elaboração e a adoção de uma estratégia regional de luta contra a pirataria, os roubos à mão armada e outras atividades ilícitas realizadas em pleno mar, em coerência com a estratégia africana integrada para os mares e oceanos. Por outro lado, o governo camaronês convidou os participantes na cimeira a escolham Yaoundé, capital da República dos Camarões, para albergar a sede do Centro Interregional de Coordenação, criado pelo memorando de entendimento que adotamos e que assegura a instalação e aplicação da Estratégia Regional de Segurança e de Vigilância Marítimas. Os chefes de Estado e de Governo também decidiram envolver todos os países da região a proceder à recolha e troca de informações entre elas e com os mecanismos regionais de coordenação, para além do apoio das parcerias estratégicas. Estamos disponíveis e sem reservas a trabalhar em conjunto visando a promoção da paz, da segurança e da estabilidade no espaço marítimo da África Central e Ocidental para a mobilização de meios operacionais adequados, tanto institucionais como logísticos. Por outro lado, os Estados do Golfo da Guiné decidiram criar estruturas nacionais de coordenação da ação do Estado no mar, investidos de poderes suficientes para que possam cumprir a sua missão, prever mecanismos nacionais de financiamento de políticas para lutar contra a pirataria e outras atividades ilegais, mas também organizar a aquisição e manutenção dos principais equipamentos marítimos nos respectivos espaços marítimos. Esta cimeira foi seguida atentamente por países da Europa e dos Estados Unidos da América. O almirante Luís Fernando, comandante das Forças Operacionais Marítimas do Brasil, foi um dos participantes e disse à DW África que o seu país... Importamos muito petróleo da Nigéria e, assim, estamos interessados pelo aspecto de segurança no Golfo da Guiné. É evidente que vamos participar porque, em certa medida, também pertencemos a esta comunidade. A cimeira de Yaoundé, onde participaram os presidentes de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, e da Guiné-Bissau, Serif Nhamadjo, para além dos ministros da Defesa de Cabo Verde e Angola, foi realizada por proposta do Conselho de Segurança das Nações Unidas. António Rocha, DW.
O presidente norte-americano Barack Obama inicia amanhã a sua segunda viagem ao continente africano. O périplo de Obama terá como estações Senegal, África do Sul e Tanzânia. Quando Obama, um afro-americano com raízes quenianas, foi eleito em 2005, as expectativas em África eram enormes. Contudo, o interesse do presidente dos Estados Unidos por África tem sido inferior ao demonstrado pelos seus antecessores, como nos conta Helena Ferro Gouveia.
É uma comparação que o presidente Barack Obama talvez não goste. Quando se trata da África, ele não é nenhum Bill Clinton. Aliás, nem mesmo nenhum George W. Bush. Obama faz nesta quarta-feira a sua primeira viagem prolongada à África. Após expectativas estratosféricas geradas pela sua eleição em 2008, o presidente dos Estados Unidos da América agora enfrenta a perspectiva de tentar convencer os africanos de que os Estados Unidos têm interesses vitais a proteger e a perseguir no continente. Tenho em mim sangue africano e a história da minha família abrange as tragédias e os triunfos da história africana. Estas foram palavras proferidas por Barack Obama durante a sua curta visita ao Ghana em 2009. Na altura, o júbilo foi grande quando o presidente referiu as suas raízes africanas. O facto de ele ter criticado a corrupção em África e ter exigido maior responsabilidade dos líderes africanos passou quase desapercebido. A crise imobiliária e financeira norte-americana canalizaram quase toda a atenção do presidente. E geoestrategicamente, a Ásia tornou-se central, remetendo o continente africano para segundo plano. Hoje, a China substituiu os Estados Unidos como principal parceiro comercial de África. David Shin, antigo embaixador norte-americano no Burkina Faso e na Etiópia, e hoje professor de política africana na Universidade de George Washington, afirma:
"It's correct that during the first term there was not very much emphasis on Africa.
É verdade que o primeiro mandato de Obama pouca relevância atribuiu à África. Certamente que as pessoas esperavam mais, mas houve muitas questões importantes de política interna que dificultaram uma política para a África mais ativa. Acredito que isto venha a acontecer no segundo mandato e é por isso que ele faz agora esta viagem.
In the second term, he will be visiting Senegal, South Africa and Tanzania on a fairly extensive trip."
Seria, no entanto, injusto acusar Barack Obama e o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-americano de desinteresse total por África. Obama interveio pessoalmente e enviou um representante especial para salvar o referendo da independência do Sudão em 2011. No ano seguinte, o presidente convidou vários líderes africanos para a cimeira do G8, os 7 países mais industrializados do mundo e a Rússia, que se realizou em Camp David, para debater a iniciativa para a segurança alimentar. Hoje, esta iniciativa está a ser implementada em 20 países africanos, entre eles o Senegal e a Tanzânia. Também medidas controversas foram tomadas pela administração Obama. Entre elas, o envio de tropas especiais para a República Centro-Africana para caçar o senhor da guerra, Joseph Kony, e a construção de bases para drones na Etiópia, Níger e Djibouti. Os estrategas de Barack Obama estão conscientes que o empenho presidencial por África é menor do que o dos seus antecessores. Bill Clinton conseguiu um acordo comercial que permite aos países subsaarianos exportar sem pagar impostos para os Estados Unidos. George W. Bush implementou um programa de 15 mil milhões de dólares de combate à SIDA. Issa Mansaray é jornalista do The Africa Paper.
Nós não vimos qualquer mudança na política para a África desde que ele tomou posse. Ele não mostra grande interesse no desenvolvimento do continente, seja na área da democratização ou da política de segurança. Por que é que a AFRICOM, o Comando Regional dos Estados Unidos para a África, tem a sua sede na Alemanha? Ele agora visita a Tanzânia, a África do Sul e Senegal, mas por que não a Guiné? E por que é que ele não se pronuncia sobre o Sudão do Sul? Lá há muita coisa para fazer.
Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
Recordo-lhe o tema em destaque hoje. Moçambique assinala 38 anos de independência. À margem da cerimónia de comemoração, o presidente moçambicano, Hermano Gabuza, afirmou que está determinado em dialogar com o líder da RENAMO, Afonso Lhacama. Hoje perguntamos, apesar do anúncio da disponibilidade para o diálogo, na sua opinião, por que é que as negociações não avançam de facto? Há vontade das duas partes? Contamos com o seu comentário sobre o tema. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Está a aumentar a homofobia e a criminalização dos homossexuais na África subsaariana, segundo a Amnistia Internacional. O aumento pode ser uma reação à maior visibilidade conquistada pela comunidade gay nos últimos anos. Marina Stark, com os detalhes.
A Anistia Internacional alertou nesta terça-feira para um aumento da homofobia na África subsaariana. Segundo o relatório lançado pela ONG, o homossexualismo é crime em 38 países da região. De acordo com o estudo, nem sempre as leis são abertamente contra a comunidade gay, mas são usadas com este fim. Nestas legislações repressivas, a homossexualidade é descrita como atos carnais não naturais ou atos contra a ordem da natureza, explica a diretora de lei e política da ONG, Whitney Brown.
As leis que são usadas para prender pessoas da comunidade LGBTI, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, não são leis tradicionais contra a sodomia. Existe uma variedade enorme de leis que são usadas para criminalizar membros destas comunidades. Não há nada explícito contra a homossexualidade nelas, mas elas têm este uso.
A diretora afirma ainda que muitas vezes os membros da comunidade LGBTI não sofrem necessariamente uma detenção ou um processo legal, mas são vítimas de chantagem e violações dos direitos humanos. Whitney Brown defende ainda que o aumento dos ataques e leis contra os homossexuais não significa obrigatoriamente um retrocesso. A diretora argumenta que a violência é uma reação à maior visibilidade dos LGBTI, que antes não podiam falar sobre o tema.
O que existe em relação à comunidade LGBTI na África é um paradoxo. Não é que a maioria dos africanos estão a dizer que os gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros nunca existiram. Só que o contrato social era que todo mundo sabia, mas ninguém falava sobre isso. À medida que os ativistas dentro das comunidades começaram a dizer que isso não é certo, essas reivindicações de visibilidade que são inerentes ao exercício dos direitos se tornaram uma desculpa para uma reação violenta da sociedade.
Para a diretora, a reação é parte de um processo. A longo prazo, a situação pode melhorar caso a comunidade LGBTI sustente a luta por direitos.
Se eles conseguirem ganhar a batalha por visibilidade, talvez as pessoas comecem a perceber que os mesmos indivíduos que são demonizados pelo governo são, na verdade, minha irmã, meu vizinho, meu professor, minha filha, meu filho. Isso gradualmente muda as opiniões.
O relatório, que analisa detalhadamente a situação no Quênia, África do Sul, Camarões e Uganda, aponta ainda que a perseguição aos homossexuais, inclusive com pena de morte, é muitas vezes incentivada por líderes políticos e religiosos, como forma de desviar a atenção do povo de outros problemas. Whitney Brown afirma que nestas sociedades, a comunidade LGBTI funciona como um bode expiatório e é preciso promover o diálogo para se compreender os motivos reais que estão por trás da violência contra os gays. A diretora explica também que a perseguição costuma estar associada à pobreza.
É a combinação de ser pobre e visto como diferente que o coloca numa situação de maior risco. Na África do Sul, a classe média está, na sua maioria, protegida da discriminação e da violência. São as mulheres pobres e homens pobres os que realmente sofrem.
Neste sentido, a ONG acredita que não basta eliminar as leis homofóbicas. É preciso alterar as práticas sociais dentro das comunidades e dos sistemas judiciários e penais. Marina Stark, DW.
Um pesadelo à moda de Hollywood foi desta forma que a ministra da Justiça alemã descreveu o programa de espionagem britânico Tempora, que está a mexer com a política alemã. Helena Ferro de Gouveia tem mais informações sobre o caso.
Segundo o jornal The Guardian, a agência de comunicações do governo britânico teria igualmente interceptado dados da internet e comunicações telefónicas através das redes de fibra óptica. O projeto, denominado Tempora, iniciado há 18 meses, seria fruto da colaboração entre Washington e Londres, em parceria com as agências de segurança do Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Conforme o ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, NSA, Edward Snowden, o setor de comunicações da Agência de Inteligência do Reino Unido, o GCHQ, ainda seria pior do que a americana NSA. O jornal britânico The Guardian revela que o monitoramento não autorizado do GCHQ é realizado através de acesso a cabos de fibra ótica que viabilizam o tráfego global da internet e ligações telefónicas, os quais passam em grande quantidade pelo território britânico a caminho de outros países e continentes. Isto significa que também os internautas alemães foram espiados pelo Tempora e a classe política reagiu indignada. Constantin van Notte, dos Verdes.
O governo tende a pedir explicações ao Reino Unido. Precisamos de uma iniciativa das Nações Unidas no sentido de ser criada uma convenção que proteja a privacidade na internet.
O deputado social-democrata Gerhard Reichenbach fala de
uma forma de proteção contra possíveis perigos que ultrapassa todos os limites. E se há cidadãos alemães que foram espiados, isso tem de ser esclarecido em sede da União Europeia.
O porta-voz do governo alemão afirma que o executivo de Berlim apenas soube da existência do Tempora através dos relatos na imprensa e, entretanto, pediu já esclarecimentos à Grã-Bretanha. Quem não parece compreender a reação dos políticos alemães é o analista de questões de segurança Erich Schmidt-Ehrenborn, que garante que o BND, os serviços secretos alemães, há muito que sabiam que os seus congêneres britânico e norte-americano monitoravam os cidadãos comuns. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E vamos já conhecer as respostas dos ouvintes com a Helena Ferro de Gouveia. Olá, Helena.
Olá, Glória. E de novo uma boa noite para quem está aí desse lado. Eu começo por ler um SMS que nos chegou da Namíbia, porque nós também chegamos à Namíbia. Um ouvinte que se chama Emanuel Fernando Santos e diz o seguinte: o facto do governo e da RENAM não se entenderem só demonstra a má vontade de ambos os lados. Da Guiné-Bissau, o Salvador escreve: o não avanço das negociações entre a RENAM e a Frelimo preocupa-nos muito. Portanto, as preocupações moçambicanas também fazem eco na Guiné-Bissau. Também da Guiné-Bissau, mais concretamente da capital, Lafobaldé, diz que as negociações não avançam porque há interesses obscuros. Só a mediação internacional pode salvar o país, é a opinião deste ouvinte. 38 anos e não 38 dias. Os líderes moçambicanos devem pôr o interesse do povo acima dos interesses pessoais, que não ajudam a nada. É uma mensagem que foi escrita por Mamadou Ndiaye, em Buba, também na Guiné-Bissau. Da beira de Moçambique, Jaimito escreve: boa noite. A Frelimo deve cumprir o diálogo, até porque a RENAMO quer fazer a guerra. Saliu Sanha Kandé, da Guiné-Bissau, diz o seguinte: os dois grandes partidos moçambicanos devem comungar as ideias, garantindo uma paz duradoura para o povo moçambicano, que é porque Moçambique é uma terra próspera. De Lulamiço, em Moçambique, chegou-nos o seguinte SMS: eu nunca vi nem ouvi que dois malucos subam uma canoa sozinhos. É possível haver uma solução entre o governo e o RENAMO, desde que haja vontade, é a opinião deste ouvinte. Ermelinda Herberto Acatavil diz que estas negociações nunca mais acabam. Todos os dias a negociar, até quando? Pergunta este ouvinte. Celso Domingos Mucu Chicaso diz que Gbuza de Lhakama devem negociar pessoalmente e não através de delegação. Os 38 anos da independência de Moçambique deveriam significar muito para os moçambicanos. É impensável que hoje a instabilidade seja resultado da irresponsabilidade dos ditos dirigentes ou servidores da vontade expressa do povo. Uma mensagem de Júlio Sambu, da Guiné-Bissau. Glória, vou ter que ficar por aqui.
É verdade, Helena. Deixo só uma última mensagem do Paulino da Beira. Diz que há um obstáculo, que é a violência. Muito obrigada pela vossa participação. Nós voltamos amanhã bem cedo às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, tenham uma boa noite.